online, a nossa EBD local, e nós temos também as transmissões que fazemos na rádio, da Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Queridos, aí está o versículo 8, olha aí, diz assim, ó: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Olha aí. Diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha aí, mais uma vez. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ok? Muito bem. Queridos, os irmãos sabem que até agora nós estamos tratando sobre o capítulo 1 e ainda não entramos na parte das revelações. Antes que João tenha, ouçam bem, antes que João tenha qualquer revelação, o Senhor dá esse imprimatur, uma palavra latina, que na verdade está falando aqui de uma legalização divina, ou seja, Deus é quem vai falar, Deus é quem vai dizer, Deus é quem vai decretar, ok? Então esse imprimatur, ele trata sobre esse imprimatur divino, ele trata sobre isso, e nós queremos tratar com os nossos queridos irmãos. A nossa temática de hoje é, coloca lá para os irmãos terem a acompanhar aí, a soberania de Deus na história, ok? A soberania de Deus na história. Deus é soberano, ele controla tudo, ele está na direção de tudo. Eu quero dizer aos irmãos, ouçam bem, meus irmãos, os irmãos que estão aqui, os que estão nos assistindo, deixa eu dizer para vocês, seria muito importante e é maravilhoso quando o crente se atém à palavra, porque a palavra, ela tem toda, não somente o lenitivo, a vida, como diz Pedro no capítulo 2, verso 1, de que ela é o nosso leite puro, mas a palavra também é o nosso sustentáculo. Ou seja, pela palavra o crente se firma. Diante de tantos problemas, crises, diante de avalanches, de perturbações, cataclismas e outras situações vexatórias que são reveladas no dia a dia, o cristão ele pode até ser abalado, mas ele não perde a esperança, porque ele conhece o que a palavra de Deus diz sobre o futuro, sobre o que acontecerá amanhã. Daí a razão, daí a importância do cristão se firmar na palavra. Lá no capítulo 30, coloque aí, de Provérbios, vê se é o 5, veja aí, só para me ter uma ideia aqui, senão me foge a memória. Como é que diz? Toda palavra de Deus é pura, é escudo para os que confiam nele. Olha, olha aí o que eu estou colocando. Toda palavra de Deus é pura. Ou seja, o cristão, olha, irmãos, a gente vive se abalando porque quer. O cristão vive perdendo a esperança porque quer. O cristão vive amedrontado porque quer. Nem pandemia, nem crise, nem falso profeta, nem mundanismo, nem pecado, nem sistema. Nada disso pode abalar nossa fé quando nós conhecemos o que a palavra de Deus diz sobre o amanhã, sobre o futuro, sobre a nossa vida de comunhão com Deus. Agora, quem não conhece a palavra se assusta. Quem não conhece a palavra, surge um movimento profético, ele vai atrás. Surge uma heresia, ele vai atrás. Surge um movimento espúrio, ele vai atrás. Por quê? Porque ele não conhece a palavra. Mas crente que conhece a palavra tem raiz. Crente que conhece a palavra tem firmeza. Crente que conhece a palavra é iluminado, meus irmãos. É iluminado. Por isso que aí Salomão diz, toda palavra de Deus, diga bem forte, toda palavra de Deus é o quê? É pura. E o que mais? É escudo, é para aquele que nele confia. Então pronto, ela tanto é pura como é a nossa defesa. É a palavra do Senhor. Então se você tem palavra de Deus, você não se abala, você não perde a esperança. Você quer um exemplo aqui? Coloque aí, Léo. Mateus 7, 24. Olha o que Jesus disse aí. Olha o que Jesus disse. Vamos lá. Pastor Wagner, leia aí.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Pode ir.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
Então pronto, quem está na rocha, que é a palavra de Deus, pode vir temporal, pode vir chuva, pode vir crise, pode vir doença, pode vir escândalo, pode vir o que vier, mas se você tem a palavra, você permanece de pé. Você permanece firme, porque é a palavra que traz salvação para nós, irmão. É a palavra que traz alegria para nós, é a palavra que traz vida para nós. É coisa importante. Então, é por isso que eu quero dizer para a igreja, vamos ler a palavra. Olha, irmãos, nós pentecostais, foi muito bom, e é muito bom o avivamento, a alegria, mas teve uma coisa que nós erramos. Depois nós começamos a sair da palavra e começamos a dar ênfase só no movimento pentecostal. Escute bem o que eu estou dizendo. Perdeu-se a palavra e a gente focou só no movimento. É como mais ou menos assim. A gente sabe que tem o Espírito Santo, mas não tem só línguas estranhas. Tem profecia, tem variedade, tem revelação, tem discernimento. Ou seja, as línguas estranhas, ela é apenas a ponta de um iceberg. Ou seja, há muito mais de Deus para nós. O problema é que tem irmãos que só ficaram no movimento. Ninguém é contra movimento. Nós não somos contra glorificar a Deus, nós não somos contra vigília, nós não somos contra um culto em que se ora para receber uma bênção. De maneira nenhuma. Mas o problema é que tem irmão que só focou nisso. Ele só focou no movimento. E aí não tem mais palavra. É tão tal que tem culto que o povo não quer mais palavra. O povo não quer palavra, o povo só quer um movimento. Hoje, dificilmente você vê um crente pentecostal querer sentar para ouvir Bíblia. Vamos sentar para ouvir a Bíblia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: se não tiver a palavra, se não tiver as escrituras, tu pode fazer a zoada que tu quiseres, mas tu não se firma na igreja. Todo crente de zoadinha, de farofa, a vida dele é mudar de igreja. Ele não se sustenta em igreja nenhuma. Agora, quem tem Bíblia permanece na casa, fica fiel, pode ter luta, pode ter prova, mas ele conhece a palavra e fica, porque ele é crente em Deus, ele tem a palavra no coração. É assim, meus irmãos. Quando você vê um crente que não tem firmeza, aí não funciona. Jesus disse que não derruba a casa aonde tem a palavra. Se tiver a palavra, você está firme, está glorificando a Deus. Por quê, pastor Zé? Porque a palavra faz isso. Coloque aí, Léo, o Salmo 19, coloca do versículo 5 em diante, só para os irmãos terem uma ideia. Como é que diz, pastor?
O qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói
Pode ir.
a correr o seu caminho.
Vai.
A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade.
Isso, pode ir.
Nada se esconde ao seu redor.
Isso.
A lei do Senhor é
Para aí.
perfeita.
A lei do Senhor é o quê? E o que
Perfeita.
que ela
E
faz?
refrigera a
E o
alma.
que mais?
O testemunho do Senhor é fiel
E o que
e
mais?
dá sabedoria aos simples.
Pronto, a lei do Senhor é perfeita, meus irmãos. A lei do Senhor é perfeita e ela faz o quê? Refrigera, ela traz vida para nós. E o testemunho do Senhor é fiel. Quem pega essa palavra e quem é fiel a essa palavra, permanece de pé. Agora, eu quero convocar a igreja aqui, eu quero convocar você, irmão, você, irmã, para ter prazer na palavra, sentar com a Bíblia aberta, pegar a sua caneta, marcar cada coisa. É assim. Tem irmão não, que ele só fica, é mistério, eu quero ver mistério, eu quero ver. Não, tu tem que ver a Bíblia para tu ser salvo. Não é assim? Tu tem que ler a Bíblia para tu ser salvo. O médico passa o remédio quando ele lê. Ele não pode passar o remédio errado que te mata, que deixa sequela. Assim é um pastor. Pastor que não tem Bíblia está matando o crente. Agora, pastor que tem Bíblia, ele traz um refrigério para a alma, edifica você. Então, nós temos que voltar a ter esse hábito, meus irmãos. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Glorificar a Deus assim, por exemplo, o pastor está pregando aqui, ensinando, e tu admirando a palavra de Deus, aí tu diz assim, meu Deus, que coisa linda, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Agora, quando tu dá glória só por essas outras coisas, tu dá glória porque, irmão, olha, o carro não está prestando, Deus vai encher teu bujão, aí tu, glória a Deus, nada disso. Tu tem que dar glória pela palavra, que é quem te dá vida, é quem te dá salvação em Cristo. É, mas tem irmão hoje que não dá glória a Deus, não, com a palavra. Pronto, ele dorme o culto todinho. Aí o pastor prega, ensina, ele não liga, não. Agora, na hora que o irmão, ontem à noite eu tive um sonho que eu vi um jacaré querendo me pegar, mas Jesus me lavou. Daí ele glorifica. Não, isso é história para boi dormir, irmão. Tu tem que glorificar a Deus é pelo que a palavra revela. Ô, Senhor, pronto. Salmo 119, 18, coloca aí, Léo. Para os irmãos, coloca isso aí na vida, na boca, no coração, nos lábios. Coloca aí. Como é que diz?
Abre tu os meus olhos.
Eita, glória a Deus.
Para que veja as maravilhas da tua lei.
É, abra meus olhos. Tem irmão que está dizendo, Senhor, abre meus olhos, porque eu quero ver uma mulher. É, abre meus olhos, porque eu quero ver uma casa. Abre os olhos para tu ver as maravilhas da lei do Senhor. Ô, Senhor, faz eu ver a tua glória pela tua palavra. Eita, coisa boa, meus irmãos. Está aí. É assim, para que eu veja as maravilhas da onde? Da tua lei, da palavra do Senhor. Aí pronto, aí se tu tem isso, a tua vida é bem abalizada, a tua vida é bem organizada. Então, por isso que eu dou prioridade aqui à palavra de Deus, ok? Então, vamos voltar lá para Apocalipse, nós vamos seguindo aqui hoje. A soberania de Deus. Então, você tem que entender que Deus é soberano. E nós vamos falar sobre isso aqui. É, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Os hinos que foram cantados aqui é falando sobre a soberania de Deus. Até o hino aqui, eu ligo para o Adiel e seleciono o hino. A irmã, o Léo cantou aqui soberano. A irmã Mary cantou o dono de tudo. E a irmã Lindalva cantou aqui a raiz de Davi, o alfa e o ômega. É tudo bem direitinho. A gente seleciona para não cantar besteira. Então a gente organiza tudo direitinho. Para que você siga direitinho a palavra do Senhor, Deus, ok? Não é hino de pipoca, não. Não é hino de zadinha, não. É hino que é dentro da Bíblia para que você entenda a palavra. Então, olha, aqui, João, irmão, esse versículo, alguns estudiosos, hermeneutas, biblistas, eles dizem que ele está desligado do que veio anterior e do que vem posterior. Eu já não acredito assim. Porque eles dizem que esse versículo aqui, na verdade, ele está como uma afirmativa. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Preste bem atenção que às vezes você lê esse versículo e ele parece tão simples, ele parece tão fácil. Mas se vocês analisarem, vamos começar fazendo uma análise gramatical, dele. Você tem aí a primeira pessoa, que é o pronome pessoal, lá no grego é ego, ego, ok? Se vocês analisarem, está aí, aparece aqui no texto, olha, ego, ego, eu sou. Observem que no grego não é preciso colocar sempre o pronome pessoal, na primeira pessoa, eu, nessa afirmação. Mas às vezes ele aparece só como enfático. É por isso que no texto está assim, ó, ego em mim, ou seja, eu sou. Aí você tem o verbo em mim, que é o verbo ser, é o verbo estar. Poderia só ser em mim, mas ele colocou ego em mim, colocou esse ego para dar ênfase. Tem a primeira pessoa no singular, eu, ok? Aí você tem duas letras que João, no livro, o Senhor vai falar que é. Duas letras, nós temos a letra alfa e nós temos a letra ômega. São letras, aí são letras normais, usadas no alfabeto do grego koinê, ok? Lembrando que esse alfabeto ele tem 24 letras, que nós podemos dizer de alfa a ômega, ok? 24 letras no alfabeto grego, de alfa até ômega. O interessante é que quando nós atentamos para essa colocação, eles dizem que essa primeira letra aí, alfa, ela é de origem hebraica, ligando quase praticamente com Aleph, que é uma consoante lá do alfabeto hebraico, sendo a primeira consoante, ok? Enquanto que no grego eu tenho alfa a ômega, no hebraico eu tenho Aleph até o Tav, Tav, que é a última consoante do alfabeto hebraico. Mas aqui nós temos, ele diz assim, eu sou alfa e o ômega. Alfa, na verdade, são duas letras do alfabeto grego. Dentre todas as letras, dessas 24 letras, nós temos o alfa e nós temos o ômega. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que aí está tratando simplesmente de letras. Mas quando você analisa, ele diz, eu sou o alfa. Olha aí, eu sou o alfa e o ômega. O ômega. Diz o Senhor Deus. Ok? O interessante aqui é que no nosso texto, na nossa Bíblia, aparece assim, ó. Diz o Senhor. Olha aí, ó. Diz o Senhor Deus. Aí você tem Kyrios, que é Senhor, e Hoteos, que é Deus, ok? E aí você tem a que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. O interessante é que esse que é, ele está ligado aí junto com o particípio, tanto ele como vir, ok? Ele está falando disso. E por fim, você tem uma expressão, o Todo-Poderoso. Diga comigo, bem forte. Ró Pantocrator. Diga comigo. Aprenderam aí? Vamos lá? Ró Pantocrator. Por que que eu estou colocando esse Pantocrator? Porque vocês observaram? Observem que o texto começa dizendo de modo afirmativo, sem dubiedade, sem incerteza, sem variedade. Ele está dizendo, eu sou o alfa. E o interessante é quando essa expressão aparece, eu sou o alfa e o ômega, aí ele diz o princípio e o fim, diz o Senhor. Quem é que está dizendo? Será se é Deus ou será se é Jesus Cristo? Nós vamos já explicar isso. E ele diz que é, que era, olha aí, é o verbo que é o verbo ser ou estar, ok? Que era, que é e que há de vir. Você tem que é o verbo que está aí no próprio texto original, que quer dizer, na verdade, aquele que é, aquele que está sendo, ele é. Que era, aí você tem o imperfeito, que era, e você tem, novamente aí no particípio, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas por que que João finaliza o versículo dizendo o Todo-Poderoso? Essa expressão aí, Pantocrator, olha aí, Pantocrator, essa expressão ela quer dizer aquele que tem o controle de tudo. Ouçam bem, só nesse substantivo masculino, que é o final aí, o Todo-Poderoso, só aí você já tem motivo para glorificar a Deus. Por quê? Porque essa expressão, ela quer dizer aquele que tem o controle sobre todas as coisas, aquele que governa todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Pastor Aziel, mas qual é a vantagem disso? Aqui está o segredo para a igreja não ficar amedrontada com nada. Aqui está o segredo para o crente, em meio às vicissitudes, contrariedades, em meio aos momentos difíceis, você sempre continuar adorando a Deus. Por quê? Ele entra em cena e diz assim, eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Mas aí você tem Aleph, aliás, você tem alfa, você tem a primeira letra, alfa, ok? Aí você tem esse alfa, eu sou o alfa, e você tem o ômega. Aí você tem essas letras, alfa, beta, gama, delta, épsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, fi, ki, psi, ômega. O que que acontece se ele está falando apenas a primeira letra, a primeira vogal, alfa, e ele diz a última? Por que que ele não disse assim, eu sou o alfa, o beta, o gama, o delta? Preste bem atenção que ele está usando isso de modo figurado, simbólico. Aqui ele está dizendo o seguinte, eu sou o começo. E no meio desse começo, tudo que acontecer na história, ou seja, na primeira letra, na segunda letra, na terceira letra, até a última, quem está no controle sou eu. E quando chegar na última letra, que é o fim, ok? Que é o fim, aí ele diz, eu sou todo poderoso. Ou seja, quem controla sou eu, quem governa sou eu, quem manda sou eu. Não pense que no meio dessas letras aí está perdendo a história. Eu estou no comando, eu estou no controle, eu estou no governo, eu mando. Irmão, é nisso aqui que o crente tem que entender. Você sabia que até quando aquilo que parece desgraça, aquilo que parece coisa horrível entrar na tua vida, que aí você diz assim, meu Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma mulher crente, por que que meu filho adoeceu? Por que que meu marido está doente? Por que que o meu velho perdeu o emprego? Por que que eu estou sem pão em casa? Nunca reclame, nunca fique triste e nunca desista de servir a Deus. Se ele está dizendo que é o alfa, ele também está no beta, ele também está no gama, ele também está no delta. Até a última letra, quem controla é ele, só quem glorifica ele. É isso aqui que nós temos que aprender a ser crente, irmãos. É aqui que a gente tem que aprender a ser crente. Você quer ver como ele está no controle? Vamos lá. Eu já li isso aqui, mas vamos ler de novo. Daniel, capítulo 2, verso 21. Vamos lá, rapidinho, só para os irmãos terem uma ideia. Como é que diz?
E ele muda os tempos. Pronto. E as estações. Não,
devagarzinho, para eles pegarem o negócio. Vamos lá, ele faz o quê?
Ele muda os tempos.
Muda os tempos.
As estações.
As estações.
Ele remove os reis.
Ele tira rei.
Estabelece reis.
Ele bota rei.
Ele dá sabedoria aos sábios.
Ele dá sabedoria aos sábios.
E conhecimento aos entendidos.
Pronto. Aí, olha quem é ele. Olha o 22. E com ele, olha aí como é que diz Daniel.
Ele revela o profundo.
Quem conhece o profundo é ele.
E o escondido.
É por isso que eu gosto daquele hino, né? Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, passa no despenhadeiro, sem levar nem arranhão. Toca no fundo das águas, né? Entra no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Ele sabe quantas veio, tem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo. Esse é o teu Deus, irmão. Agora, por que que a gente fica? Olha aí o que Daniel está dizendo. E com ele mora a luz. Não há surpresa para Deus. Não há segredo para Deus. Não há novidade para Deus. E se você confia nesse Deus soberano, que está acima de tudo e de todos, nesse transcendente, por que que tu não te aquieta? Vocês estão vendo? Olha para mim aqui, ó. Tem muito irmão aqui que na igreja ele é bom, ele é bom para fazer o saculejinho, ele é bom para gritar, ele é bom para pular, mas na hora que a crise bate, ele vai falar mal de Deus. Cadê o Senhor nesta hora? Por que que eu orei tanto e ainda veio essa crise? Porque esse laço do diabo, eu pedi tanto para Deus me guardar. Entenda que Deus é soberano, meu filho. Às vezes você pensa que não tem que receber isso porque você se acha santo. Jó se achava santo. Jó, ele tinha uma teologia própria dele, ele achava que era correto. Mas quando Deus sacudiu a vida dele, aí foi que ele disse, Senhor, agora eu te conheço. Apenas eu ouvia falar de ti. Coloca aí, Jó 42, irmão. Vê aí esse versículo aí, vê se é o 5, se é o 9. Vamos lá. Eita coisa boa, olha aí, rapaz, é assim mesmo. Como é que diz?
Com ouvidos, meus ouvidos, ouvi.
Mas ele só ouvia, ouvi, olha para cá. Tem muito crente aqui. Irmão, graças a Deus, meu, estou servindo ao Senhor. A mamãe era crente, papai era crente, eu estou levando. É só de ouvir. Tem crente aqui que é só de ouvir. Chega aqui no culto, um culto para ele é como uma coisa qualquer, como uma novela, é como passar um tempo. É por isso que tu chega, tu não glorifica. Na hora que o irmão glorifica, tu se assusta, porque tu só escuta. É diferente daquele que passa pelo vale. É diferente daquele que Deus sacode ele. Oh, glória a Deus. É diferente daquela irmã que Deus sacode ela. Quando sai do vale, aí ela diz, eu te conheço, Deus. Como é que diz? Agora... com os ouvidos, eu ouvia falar. Jó tinha uma teologia dele, ele sabia. Qual é a teologia? O que é Deus? Quem é o Espírito Santo? Quem é Jesus? O que é Bíblia Sagrada? Quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Aí pronto, eu fiz a primeira comunhão, fiz a terceira. Vai, agora eu quero ver Deus te pegar. E nem pegou Jó. Pegou Jó. Mas quando Jó saiu do outro lado, olha o que, que ele disse. Mas agora?
Te veio.
Os meus olhos. Eu agora te conheço. Não é mais porque ninguém me falou. Não é mais porque alguém me contou. Eu tive experiências contigo. Eita, glória a Deus. Só quem glorifica o Senhor Jesus. Eita glória. É por isso que a gente tem que entender a Bíblia, meus irmãos. É coisa boa. Aí quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega, ele está dizendo, eu sou Deus soberano. E se você sabe que Deus é soberano, irmão, se você sabe que Deus está no controle, aí tem uma diferença. Coloca lá, Léo, Salmo 46, 10. Vai lá. Como é que diz aí? Salmo 46, 10. Como é que diz?
Aquietai-vos e saber que eu sou Deus.
Pronto, olha para cá, tem pandemia, o que, que a Bíblia diz? Aquietai-vos. Tem irmão que veio essa pandemia, veio pronto, aí na hora que ouviu uma profecia, meu Deus, pastor, e agora? Tu não sabe que Deus é soberano? Tu não sabe que ele está no controle de tudo e que não cai uma folha, um fio de cabelo, se não for pela permissão dele? Ele é o alfa, pronto, ele é o começo. Quem foi que criou os céus? Diga bem forte, quem criou os céus? Quem criou a terra? Quem criou a tempestade? Então Deus é quem cria tudo, irmão. Ele está no controle. Fique só no teu lugar, glorificando a ele. Assim, aquietai-me e saber que eu sou?
Deus.
O que, que diz mais?
Serei exaltado entre os gentios.
E o que mais?
Serei exaltado sobre a terra.
Pronto. Quer ver aí? Quer ver aí? Coloca aí, Ruth 1:13. É para as irmãs aí do centro de oração, para os irmãos, para a irmã que está me escutando aí também. Viu, as irmãs? A irmã que não aceita, a irmã que decreta. Vamos ver aí, como é que diz?
Esperar Luzias até que viessem a ser grandes,
uhum.
Deter-vos-ias por eles, sem tomardes marido.
Isso.
Não, filhas minhas.
Não, minhas filhas.
Que mais amargo me é a mim
para do aí,
que a
para vós aí, mesmo. Para aí, aí, as irmãs, marque aí, irmã. Como é que diz? Começa aí. Não.
Não, filhas minhas.
Ou minhas filhas.
Que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim.
Como era o nome dessa mulher aí? Hein? Não. Só as irmãs. Como era o nome dela? Ruth. Noemi. Hoje, qualquer pessoa na igreja ia chamar essa mulher de amaldiçoada. Perdeu o marido, perdeu os dois, foi para uma terra pensando que ia voltar abençoada, voltou mais amaldiçoada aos nossos olhos. Essa mulher não perdeu a estrutura de fé dela. Quando as noras chegaram, não te seguiam, disse, não, minhas filhas. Procure o ramo de vocês, o rumo de vocês. Eu já estou de idade. E ainda que se eu desse filhos, vocês iam esperar eles crescerem? Vocês são jovens, vão embora. Ô, velha, irmão, acho bonito, é uma velha crente, minhas irmãs. Eu gosto de ver a equilibrada. Tem irmã que é crente, sogra, a bicha é mais ruim do que o Satanás. Persegue todo mundo. Graças a Deus que minha sogra está me escutando. Ela é uma boa sogra. É assim. Minha sogra é uma boa sogra. Ela me ajudou muito, 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 muito. Sempre me ajudou. Assim, quando eu casei, fiquei desempregado. E ela lutava para mim ir para a Barra do Corda, lutando com o pessoal lá da prefeitura para mim dar aula lá e para fichar lá num colégio. Era assim, ela fazia isso por mim. Pronto. Agora tem, irmã, sogra, que a bicha é ruim, é curviteira, quer mandar nos filhos, aí se casa, é atrapalhando o casamento do filho ou da filha. Essa daqui não, pronto. Aí a menina, isso aqui é a crente, meus irmãos. Aí ela disse, olha, minha filha, vou embora, procure um rapazinho para vocês. Ó, irmão, eu não posso mais dar filho, procure um rapazinho para vocês. Vocês são novas. Irmã, a Ruth vai casar, a Noemi ajeitando. É ou não é? Está na Bíblia, pronto. Aí é como diz o cantor lá do Imperatriz, já morreu, pode enterrar. É pronto. Está nova, está viva. Assim. Dá para casar mesmo. Agora aquela, não, eu amei muito meu marido, eu não quero me casar mais, eu quero ficar. É um direito seu. Isso é um direito seu. Ah, não é errado, não. A Ana já tinha idade, ficou viúva e pronto, aguentou a pancada, né? Agora tem outras que não. E Paulo diz, aquela viúva que vê que não aguenta, é melhor casar, não é assim? Pronto, morreu, cumpriu o seu luto, 30 dias, 60 dias, é o período do luto aí. Aí pronto, aí ninguém tem a vida, continua. Aí pronto, essa daqui disse assim, vão embora e procurem um rapazinho para vocês, um maridinho, eu não posso mais dar filho. Porque o Senhor descarregou a mão dele. Essas irmãs do que ele chama, que não tem negócio de reteté, não tem reteté, que reteté é do diabo. É da macumba. Agora, será se a irmã hoje que é crente, será se ela tem coragem de dizer isso? Pastor, Deus está me provando, pastor. É alguma coisa que eu preciso melhorar em minha vida. Ele me conhece, ele sabe que eu sou crente. Ele descarregou a mão dele sobre mim. E eu não entendo. Mas mesmo assim, ela, quando soube que Deus visitou a terra dela, voltou para lá. Ou seja, isso aqui é mulher crente. É mulher... Irmão, crente é assim. Tem irmão que na hora que vem a prova, uma luta, aí ele vem para o pastor desequilibrado todo. E pastor, o que é está acontecendo? Eu dizimo, eu oferto, eu sirvo a Deus e é tanta prova. Tu não é crente para ter vida melhorada. Tu é crente é para ter salvação em Deus, meu irmão. E às vezes tem coisa na tua vida que eu não sei porquê, mas Deus está botando só para te ajustar. Às vezes é ruim, é uma crença aqui dentro, mas é ruim, coração é ruim. Tem muito crente aí, irmão, que ele é uma crença. Olha, eu conheço crente na igreja que ele é bom para fazer doação, ele é bom para estar em movimento, mas é um coração velho duro, invejoso, invejosa. Aí por isso que Deus tem que mandar a mão dele para te moldar. É, tem crente que fica, eu estou com pena da irmã Chiquinha. Fique não. Eu estou com pena do irmão Zé. Não. Diga a glória a Deus. Por quê? Porque Deus está tratando com ele. Às vezes você tem que ir para o Val de Jaboque só para Deus tratar contigo. É assim. Tem muito crente aqui que Deus tem que te pegar e levar tu para o vale. Aí depois que tu sair de lá, tu sai humilde, glorificando a Deus. É assim. Às vezes é rico, não liga para nada. Aí pronto, aí Deus manda a prova. Aí tu perde tudo. Sai liso, mas sai crente. É o mais importante. Não é assim? Sai liso, mas sai crente. Ô, coisa boa. Aí tem hora que Deus tem que puxar no teu nariz. Ah, pra tu deixar de ser besta. É assim. Então, olha, Deus está no controle. Se ele está no controle, irmão, fique tranquilo. Se está na bênção, amém. Se está na prova, amém. Nunca fique com essa. Eu não aceito Jesus aqui em casa. É, tem irmão que... Eu acho até bonita essa fé, meu irmão. Eu não aceito. Pronto. A irmã agarrou a mãe e disse, arruma as tuas coisas que você está curada. Vá trabalhar. E a mãe ainda tentou se levantar, mas não deu. Demorou nada, morreu. Não é assim não, meus irmãos. Não é assim não. Tu tem que ser crente, ou estando bem, ou estando mal. A Bíblia diz que José desceu para a prisão, passou 13 anos. Você nunca viu José dizendo, mas eu sou justo. A mulher tentou me assediar e eu caí aqui. Cadê tu, Deus? Nada. Uma coisa é, tu pode estar na prisão, Deus está contigo. Tu pode estar no vale, Deus está contigo. Tu pode estar em cima, Deus está contigo. Tu pode estar embaixo, Deus está contigo. O importante é Deus caminhar conosco. Ainda que eu ande por onde? Pelo vale, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Só quem crê nisso. Levante a tua mão, só quem crê nisso. Oh, glória a Deus. Quando tu sabe que ele é soberano, irmão, pode a casa pegar fogo. Quando tu sabe que ele é soberano, pode a doença vir. Quando tu sabe que ele é soberano, tu nunca abre a boca para reclamar. Tu só dizes assim: Senhor Deus, eu estou aqui. Faz de mim o que tu queres. Pronto, vamos voltar para lá. Aí a gente vai explicando aqui, rapidinho aqui. Agora volta lá para aquele texto lá. Então, em primeiro lugar, quando você olha para essa frase aí, Deus está dizendo que tudo está no controle dele. Vamos ver mais uma referência aí, Léo. Coloca aí 2 Crônicas 29, 30. Jeremias 27, 5. Só para a gente ler isso aí. Vamos lá. Lê aí, pastor.
Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram.
Jeremias.
Eu fiz a terra. O homem.
Isso.
E os animais que estão sobre a face da terra.
Isso.
Com o meu grande poder.
Pronto.
E com o meu braço estendido.
Pronto.
E a dor a quem é reto aos meus olhos.
Pronto, acabou. Quem fez foi ele. Tudo é dele e acabou essa conversa. Nós temos que continuar servindo e adorando a Deus. Pronto. Agora vamos voltar lá para o texto. Então, a primeira coisa, coloca lá os apontamentos para a gente encerrar aqui. Vamos lá. Primeiro, você está sabendo aí a soberania de Deus na história. Quando ele diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o Deus que começou lá no início e criou Deus, os céus e a... Eita, glória a Deus. É porque uma coisa vai puxando aí. Vamos lá, Apocalipse 22. Primeiro, só para os irmãos terem uma ideia. É o 21. Eita, vai, como é que
E vi um novo céu e uma nova terra.
É.
Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram.
O 2.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido.
Pronto, agora o 22, coloca lá, 22. Começa pelo 2 aí.
No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações.
Lá no início Deus diz, eis, no princípio criou Deus os céus e a... Lá em Gênesis, no prim, lá no tempo que nós não conhecemos. Mas aí quando você vem para o Apocalipse, ele começa dizendo lá pelo 21, eis que eu faço nova todas as... Pronto, quem é que está no princípio? E quem é que está no fim? Só que se vocês analisarem essas duas palavras, alfa e ômega, elas são, na verdade, uma expressão rabínica. Elas não querem dizer que vai terminar. Esse alfa e ômega é o começo de uma infinitude com Deus. Começa com Deus e não termina, porque ele é quem vai dar início novamente a todas as coisas. Então, se ele começou lá em Gênesis, no Apocalipse, quem restaura é ele. Pastor Ziel, e como é que fica esse mundo? Agora, olha para mim aqui. Olha a história do mundo. Como é que Max Weber, Karl Marx, esse pessoal todo entendeu esse processo histórico? Eles entenderam esse processo histórico apenas na visão cética, na visão humana. O mundo, para eles, termina aqui, se acaba com o sistema político. Daniel diz que Deus vai destruir tudo e vai começar um novo início de uma eternidade sem fim, que nós vamos participar dela. Então, pronto, você tem que entender isso. Vamos lá, voltando lá para o nosso apontamento. O Senhor é soberano na história, quem manda é ele. Não se preocupe, irmão, tem irmão que está preocupando. Pastor, o que é o melhor? É a oligarquia, é a monarquia? O que é melhor? É o parlamentarismo? Qual é o melhor sistema político? Não tem sistema bom que vai prestar. Só tem um sistema que vai prestar, é quando Jesus assumir o controle. E o mundo pode montar o sistema que quiser, a história do mundo está aí. Mas vai chegar o dia que Jesus vai colocar um ponto final e dizer, agora é comigo, eu estou assumindo o controle de tudo. Nesse momento, ele está observando tudo. E a história do homem está sendo feita. Só que ele acompanha tudo. Ele é soberano. Ele está deixando. Ele está deixando. Mas aí ele diz, eu é quem sou o alfa. Eu sou o ômega. Eu sou o princípio. Eu sou o fim. Diz o Senhor, o todo. Pronto. Não tem ninguém todo poderoso, irmão. Cadê os reis da terra? Cadê o faraó? Cadê? Tudo morreu, foi embora. Então vamos lá. A quem se dirige a expressão alfa e ômega? Aí vem a pergunta, ela é direcionada a Cristo ou é direcionada a Deus? Isso foi uma briga muito grande, porque o texto não diz. Plumer, um comentador, ele diz que a expressão aqui, ela é direcionada a Cristo, porque exalta o Cristo que há de governar, o Cristo que há de dirigir as nações. E ele diz que essas expressões aí, essa expressão ela é progressiva. 1:8 ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Coloque aí Apocalipse, só para os irmãos terem uma ideia. O 21, verso 6, como é que diz? 21, 6.
E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.
Isso, agora o 22, 16. Só para os mostrar uma ideia. É o 22.
Eu, Jesus...
Aliás, 22, 13.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Pronto, então baseado, eles dizem que aí há uma progressividade e que está se falando de Jesus Cristo, ok? Então, claro que Deus ele dá autoridade para Jesus Cristo e aí essas palavras elas são aplicadas particularmente a Jesus Cristo. Vamos voltar lá para a gente passar? Aí você tem, qual o significado de alfa e ômega? Observe que eu coloco aqui que esse significado aí dessa palavra é que, na verdade, está dizendo que Jesus Cristo é o governante dos reis da terra. Tanto ela ressalta a divindade de Jesus Cristo, como também fala do seu grande poder. Os pais da igreja, por exemplo, Orígenes e Hipólito, eles diziam que essa expressão, ela alfa e ômega, elas foram aplicadas ao próprio Senhor Jesus Cristo, ok? Então, essa expressão aí, na verdade, ela está mostrando que Jesus Cristo é quem está no controle de todas as coisas. É assim que nós entendemos. Ele é quem governa, ele é quem dirige, ele é quem controla tudo. Mas há uma outra coisa aqui na letra 4. Nada altera Deus. Digamos o seguinte, há um ensino chamado teísmo aberto, no qual é dito que Deus sofre conosco, que Deus chora conosco, que Deus se surpreende. Nada disso, meus irmãos. Deus é Deus. Se Deus se surpreendesse, ele não era Deus. Já pensou? Eu senti uma dor e Deus ir chorar. Oh, coitadinho do Oziel, eu tô com pena. Aí pronto, é um Deus em fraco. É, já pensou? O nosso Deus, irmão, antes que a palavra, está lá no Salmo 139, ele conhece o nosso assentar, o nosso andar. Antes de nascer, ele já nos conhece. E lá em Gênesis 18, diz que não há surpresa para Deus. Não há, tem irmão que diz, Deus foi pego de surpresa. Onde é que Deus é pego de surpresa, irmão? Se ele conhece o passado, o presente, aquilo que não existe, ele sabe onde é que Deus vai ter surpresa. Tu já imaginou tu servir um Deus que se surpreende contigo? Ô Deus fraco, o nosso Deus, irmão, antes da gente nascer, ele já sabe de tudo. Ele é um Deus que a história, as circunstâncias não alteram ele. Nada altera Deus. Malaquias 3:6 ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe por que a gente serve ele? Salmo 92, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele permanece inalterável, meu irmão. Nada muda a Deus. Nada surpreende a Deus. Ou seja, esse mundo está entandinho nessa bagaceira. Ele está vendo, ele está no controle. Não pense que o trilho, ou que o trem saiu do trilho. Parece que está tudo descontrolado, não. Ele está vendo tudo, ele só está deixando cumprir o tempo certo. Na hora certa ele aparece e diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Glória a Deus. Ele vai botar moral na casa. É por isso que tu não tem que se preocupar com o governador ruim, com o governo ruim. Votar, nós temos que votar enquanto estiver aqui cumprindo nosso papel. Agora, não vote pensando que o homem vai mudar a vida. Só tem um que vai botar moral nas coisas, transformar tudo da vida. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando ele se sentar no trono, aí acabou, meu irmão. Aí acabou, aí pronto. É desse jeito. Mas enquanto isso... os homens, aí tem um bichinho que estão sentados no trono pensando que é alguma coisa, não é assim? Algumas autoridadezinhas querendo mandar, querendo amedrontar a crente, querendo acabar com a igreja, querendo perseguir. Olha para cá, eu quero dizer para essa igreja amada que Deus está vendo tudo, meus irmãos, tudo. E quem brincou com a igreja, quem sacudiu com a igreja, quem perseguiu o crente, quem matou o profeta, quem agiu injustamente, quem contrariou a lei, a Bíblia diz que ele vai requerer o sangue de cada um. Porque ele é Deus. Ele está no controle. Então fica na tua casa tranquilo, irmão. Sirva a Deus com alegria. Na hora que vier uma prova, uma luta, Senhor, estou aqui, Pai. Eu sei que tu és soberano, Deus. Pronto, é só assim.
Meu Deus, por que que veio isso para mim, Senhor?
Faça isso não. Faça isso não. Fique tranquilo. É assim. Pronto, pegou fogo a casa, glorifique a Deus. É desse jeito. Perdeu o emprego, é, Senhor. Eu perdi o emprego, eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida, mas eu vou continuar te glorificando. Eu sei que o Senhor vai abrir uma nova porta para mim. E você sabe que Deus está no controle. É assim. Glória a Deus. Mas se tu não for crente desse jeito, só zoada. É só zoada. Eu não aceito. Olha. É, irmão. Tem delas que bate até o pé, que eu digo, Jesus. Que nem menino ruim. Eu não aceito Jesus. Eu já disse. Tá ruim. Aí como é que ele vai trabalhar? Porque Deus tem que te trabalhar, meu irmão. Deus tem que te moldar. E os apóstolos tudinho que morreram pregando o evangelho? Por que que eles não disseram, eu não aceito? Fica no lugar de que Deus quer. Sirva a ele, eis-me aqui, Senhor. Ore como está em Mateus 6. Venha o teu... venha o teu reino e faça o quê? Seja feita a tua. Até Jesus no Getsêmani, Mateus 26. Senhor, seja feita a tua. Aí como é tu que tu anda com essas besteiras? Pronto, glorifique a Deus na prova, na luta. Em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Qual noiva levaste para o céu? Tu vives, irmão, murmurando como? Escravo do mal. Vai lá. Se Deus tua fé tá provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama. Em Mara Israel murmurou. Jesus te chama. Pronto. Olha lá, olha, vamos cantar essa daqui, ó. Tá aqui, vamos lá. Tu vives, irmão, murmurando, tal como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, aleluia, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não te esqueceu. Qual pai amoroso te chama e cuida sim do que é seu. Toda a igreja, em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Qual noiva levaste para o céu? Eita, glória a Deus. Aí passa lá, meu irmão. Pronto. E quem é que está no controle? É ele. Ele está dizendo, eu sou o alfa. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Eu sou o princípio. Eu sou o fim. Eu sou o primeiro. Eu sou o derradeiro. Não tem atrás. Não tem na frente. Não tem no meio. Não tem autoridade. Não tem poderoso. Não tem rei. Não tem majestade. Quem manda sou eu. Quem tem o poder sou eu. Quem governa sou eu. Quem controla sou eu. Eu mato, eu firo, eu levanto, eu sustento. E ninguém aqui escape das minhas mãos. É assim, coloca aí 32, 39 de Deuteronômio, é assim, meu irmão. Aí tu fica glorificando a Deus, não te assusta com nada não. Deixa o mundo pegar fogo, pode deixar. Aí, lê aí como é que diz.
Vede agora que eu...
Eu sou.
Eu sou.
Acabou a conversa, vai.
E mais nenhum Deus além de mim.
Não tem mais nenhum... olha pra cá, igreja. Pode inventar o Deus que quiser. Tudo é mentira, idolatria e falsidade. Só tem um que está lá em cima. Quem glorifica ele? Só tem um que está lá em cima. Além de mim, não há outro. O que, que ele faz?
Eu mato.
Eu mato.
Eu faço viver.
Eu faço viver.
Eu firo.
Eu firo.
Eu saro.
Eu saro.
E ninguém há que escape da minha mão.
Eita, glória a Deus. E ninguém há quem glorifica. Só quem glorifica, irmão. Isso aí é soberania. É soberania. Pronto. Se Deus matou, glorifica e fica chorando, não. Pronto. Matou, levou, pronto. É, a Bíblia está dizendo, só eu não. O Senhor levou. Pronto, é por isso que Paulo diz em Filipenses 1:21. Tanto faz para mim. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é o quê? É louco. Se ele quiser te levar, pronto. Quem é que vai impedir? Me diz. Tu não tem vida. Quem deu a vida foi ele. Aí tu fica querendo. Meu Deus, por que tu tirou? Tirou meu filho. Quem é que diz que é teu? Atos 17, Paulo diz. Em ti nos movemos, existimos e somos. A vida quem dá é ele. Ele dá e ele tirar o que quiser. Está lá em Eclesiastes 3. Há tempo de viver. Pronto. É por isso que tu tem que saber o que é soberania de Deus. Senão tu vai conversar besteira na igreja. Eu conheço é muita irmã e crente que até conhece Bíblia, mas conversa besteira. Por isso que Paulo diz em em 1 Tessalonicenses 4. Ele diz, eu não quero que sejais como os ignorantes. Pronto, eu mato. Eu saro. Eu faço viver. Pronto. 43, verso 13, se não me foge melhor, Isaías, coloca lá, me vê. Isso é 42, 13 ou 43, 13, coloca aí, eu encerro aqui. Pronto, ele é que está no controle, ele é quem manda. Vamos, como é que diz aí? Vai.
Ainda antes que houvesse dia, eu sou.
Olha para cá, olha aí. Antes que houvesse, pronto, ele está dizendo, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o começo, ele é quem criou. Antes que existisse dia, antes que existisse segunda-feira, antes que existisse domingo, antes que existisse sábado, antes que eu e você existisse, ele já era. Como é que diz?
Eu sou.
Aí acabou, eu sou.
E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos.
E não tem um que faça escapar das minhas mãos. Pronto, vai.
Agindo eu, quem impedirá?
E quando eu quero agir. Eita, glória a Deus. Ele é soberano, irmão. O mundo vai ter um final. Esse mundo pecador, esse mundo cruel. Porque tem um Todo-Poderoso que está no controle de tudo. E ele está dizendo, ninguém há que escape das minhas. E operando, pronto. Olha, tem presidente aí, tem governador, tem ministro, que se acha um bichão, que se acha um poderoso. Até a igreja fica falando mal. Fala mal não, deixa ele lá, pode deixar lá. Porque vai chegar um dia que se não se arrependerem, o Todo-Poderoso é quem vai julgar, meus irmãos. É, ele é quem está no controle. Não jogue praga, não. Porque tem irmão que fica, essa autoridade desgraçada, esse ministro do cão. Não, deixa ele lá, deixa ele lá. Deixa ele lá. No dia que Jesus começar a dizer, agora é comigo, aí pronto. A Bíblia diz que naquele dia, os poderosos vão entrar. A dor vai ser tão grande que eles vão entrar dentro de caverna. Vão gritar, montes caiam sobre nós. Aí eles vão querer a morte, mas Jesus não vai deixar morrer. Só para eles sofrerem e pagarem pelo mal que fizeram. Enquanto isso, a igreja vai estar no céu de glória, cantando e adorando ao Senhor. Quem glorifica a Deus? Pronto. Então o enredo, o final da história humana, o final de tudo, quem vai fazer é Deus. É por isso que ele diz, o Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, nós queremos saber se tem alguém para Jesus, aceitar Cristo como Salvador, ou se reconciliar, vem aqui à frente. Também quem está nos assistindo, queremos orar por você, por sua vida. Tem alguém? Se não tem, nós queremos agradecer. E os irmãos...